oportunidade de Barcelona é meu sonho, Barcelona era meu sonho. E aí você continua fazendo tudo isso, não tem que ficar ou voltar nacional e agora o Grêmio. Se eu queria antes de vir ao Grêmio, podia estar na isla de vacações, de férias, se queria. Uhum. Mas não, pois tem fome de futebol.
Só para nós resumir um pouco o que era o que faz lá na Premier League.
Tinha um jogador que jogava com o Lugano aí, o zagueiro, que eu havia jogado contra ele na Holanda. Uhum. Eu brigava sempre com ele, ele era alto assim, eu era assim. Ah, isso, cara, são caras que ele, o Lucas, é difícil fazer amigos no futebol.
Cara, por que o Grêmio? É muito louco pensar.
Não, cara, que aí é uma decisão que você tem que tomar aí nesse momento. A imagem que a gente e o Grêmio tem que ficar agora é que Suárez fez tudo o possível para o Grêmio voltar ao Libertadores.
A gente esperou um ano por este momento. Não foi fácil. Nós fomos atrás. Não desistimos. Porque valia a pena. A gente sabia que este momento ia chegar. Hoje, com muito orgulho, a gente recebe Luis Suárez, um dos maiores camisas 9 da história do futebol mundial. E eu vou lá embaixo receber o craque e já já tem um assado para Luis Suárez.
Tudo bem?
Tudo bem, cara. Tudo bem. Mais ou menos.
É?
Vamos conseguir falar, não?
Sou espanhol.
Puta merda, aí me fudi.
É.
Não, despacito, despacito. Enfim, a gente teve todo um cuidado, sabe?
É.
Pra, enfim, a gente sabe que tu tá indo, então acho que é legal a gente só ter esse carinho aí. Então a gente teve todo o cuidado de buscar coisas bacanas pra te curtir, revisitar um pouco, né, da tua memória, acho que tem coisas bem bonitas aí. Tu viu isso aqui, ó? Exatamente, entre um golo, outro sete.
É, olha.
Esse aí foi legal.
Eu falei que queria jogar em Nacional e jogar com o Francesco.
Isso aí, tá aqui escrito.
É?
Ali, ó, com o tiro dele Nacional.
É.
Muito legal isso aqui, velho.
Sim.
Umas imagens bonitas. Vamos subir, meu. Tu te bora, vamos subir de escada. Que também tem umas coisas legais pra te curtir.
Ah, meu. Primeira foto. Não. E o cabelo, é.
Que tu achou dessa cabeleira aqui? Cara de guri, velho, mas a mesma carinha, velho.
15 anos.
15 aqui?
E era o aniversário, eu só fui cumprir a 13.
13? Cara, vocês estão há 21 anos.
É, 21.
Vamos subir de escada que tem coisas legais pra te ver também, ó. Ah, tu vai curtir um pouco, tem um pouco da tua trajetória, até tu chegar lá pra ir lembrando, sabe?
Ah, esse jogo aí foi...
Lembra desse aqui?
É, foi o que o Grani que ficou no Europa League.
Ah, tá.
Foi um jogo contra o Utrecht.
Aí depois tu vai pro Ajax. É. Acho que aqui tu perdeu. Acho que aqui tu perdeu o jogo. Bom, aqui começou a explosão, né?
É, contra o Everton, né? O clássico.
Ah, esse parte você sabe até o gol que foi. Aqui tem um pouco, acho que também de um lugar que tu gosta.
Que trabalho, né?
Tu viu o cuidado que a gente teve pra ti? A gente te gosta de ti, cara. Esse gol aqui é fabuloso, né? Contra a Inglaterra, né?
Foi no estádio do Corinthians.
Ah, foi? Ah, foi. Foi na Neoquímica ali?
É.
Aí aqui no Barça.
Aí não lembro o gol.
É, você não tem como lembrar, porque tu fez 500 gols no Barcelona, algum foi. Esse era legal. Depois nós vamos falar sobre o MSN. Ah, que isso aqui, cara, foi pouco, mas acho que foi intenso, né?
É.
Foi muito lindo isso aí. Depois nós vamos trocar a ideia do Atlético. E aqui esse último, né? Essa foto é linda, velho. Essa foto é no título, não?
Não. Foi quando...
Na chegada?
Na chegada aí, que era a primeira vez que eu fazia nisso.
Uhum.
No Uruguai. Não havia acontecido e foi bem legal.
É, você foi lindo. E aqui já é o... Bom, aqui é o... Vamos lá, seja muito bem-vindo. À vontade. Vamos subir as escadas. Bom, aqui eu moro, né, tia? Minha casa.
Aqui já.
Ele vai te cheirar aí. Ah, depois eu tenho que dar pra ele. Fica à vontade. Bom, minha mãe, bem. Aquele é o Lucas, bom. Eu não sei se você conhece.
Não sei quem. Ô, Lolique, não tu é espanhol?
Ai, cara.
Não habla en español.
Nem um pouco.
Você vai perguntar nesse telefone ou não?
É?
Sim. O problema é que se você pergunta em espanhol, a gente que vai ver também tampouco vai.
Vai entender, não.
Só quando tá irritado, aí sai espanhol. Quando tá devagarinho, fala português. Ai. Luiz, vou deixar essa aguinha aqui pra ti.
Perfeito.
Aí tu fica à vontade, velho. Fala, rapaziada, beleza? Agora sim, a gente tá aqui já na nossa, no nosso estúdio, que vocês já estão acostumados a gente poder fazer esse conteúdo. Hoje é um dia histórico, é um dia que demorou muito pra chegar, mas chegou. E a gente tá aqui com o Luiz Soares, um dos maiores camisas 9 da história do futebol. E que foi um ano maravilhoso aqui no Grêmio, eu falo no passado. Bom, durante essa resenha a gente vai entender um pouco a razão desse passado, certamente a gente vai conversar sobre isso, mas é importante que a gente está aqui para poder trazer o melhor conteúdo para vocês, então desde já, deixe o seu like e compartilhe muito. Compartilhem. Mandem, espalhem esse conteúdo para todo mundo, afinal a gente está com um dos maiores nomes do futebol mundial, não é fácil. A gente está aqui recebendo o Soares na minha casa, nos nossos estúdios do Assado. Então já sabe, compartilha aí. Ah, te inscreve no canal também, tá? A gente tem que bater o recorde. Temos que chegar aos 400 mil, te inscreve no canal. Bom, deixa eu, antes da gente começar aqui a nossa resenha, a gente recebeu o Luiz aí e eu queria muito agradecer do fundo do coração a rapaziada da Esportes da Sorte por ter feito essa recepção maravilhosa. A gente pôde trazer um pouco, né, da história aí do Luiz e um pouco dessa trajetória que vocês acompanharam aí nessas imagens que apareceram agora há pouco. Então, Esportes da Sorte, a minha parceira que comprou a ideia neste ano no Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, o Assado viajou o Brasil inteiro e fecha o ano com chave de ouro, recebendo Luiz Soares. Inacreditável, incrível e maravilhoso. Então, Esportes da Sorte, muito obrigado por acreditarem neste projeto, neste humilde comunicador. Quero agradecer também aqui a rapaziada da Dom Fiorello, que está comigo. Meu sal de parrilha, tem farofa também. Procure Dom Fiorello. Hoje, aqui no Assado, a gente vai comer uma carne de... porra, uma carne uruguaia, como o homem gosta, né? A carne da PMI, tá aqui, ó, Las Piedras, tá? Frigorífico Las Piedras. Então hoje o Luiz vai poder escolher uma série aí de cortes, né? Durante o assado eu vou mostrar aqui pra ele essa variedade. Beleza? Também deixa eu mandar um abraço pra rapaziada da Cutelaria Dávila. Ao final também tem um regalito para o Luiz. E ó, os meus parceiros aqui pontuais, Flash Score, o aplicativo para os amantes do futebol, tá? É muito bom, muito fácil. Baixa aí, Flash Score também está comigo neste assado. Rapaziada da Nissan Gala, uma concessionária aí que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul. Várias unidades por todo o estado. Um abraço também à rapaziada da Nissan Gala, que também está comigo. E, claro, o meu amigo Henrique lá, da Monelo. É Select by Monelo. Tá? Ela é desenvolvida exclusivamente para proporcionar uma alimentação saudável e equilibrada para cães e gatos. É a ração que eu estou usando no Oli. O meu parceirinho... Falei demais, mas estou muito feliz. Vamos fazer o seguinte, deem o like, compartilhem, comentem, porque depois da vinheta, aí sim, falei demais e quem vai falar agora? Luiz Soares. Então vamos lá, vinheta e a gente volta já já com o maior nome da história do futebol. Agora é o Lucas.
Bueno, tu última partida, tu último momento en Brasil. Nosotros brasileños estamos muy contentos de disfrutar de tu fútbol, de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y bueno, fue un placer recibir en mi casa, en mi país. Espero que hayas disfrutado mucho, tú y tu familia. Bueno, te deseo mucha suerte en tu nueva etapa, en tu familia, donde sea. Y bueno, sabes que te quiero un montón. Te deseo mucha suerte, te echo de menos. Seguro, un abrazo. Eres el mejor.
Agora sim, a gente já pode aqui receber e dar as boas-vindas para Luisito Suárez. Como é que tá, irmanito?
Tudo bem.
Tudo bem?
Bem, bem.
Tranquilo?
Tudo tranquilo.
Primeira pergunta, iremos falar em espanhol ou em português?
Você perguntou em espanhol, vou falar em espanhol. Não?
E se eu perguntar em português?
Ai, tem que falar em português.
Então, nós vamos tentar fazer o máximo de português aqui para eu não errar. Até porque o meu espanhol é terrível, Luis. Luis, antes da gente começar, a gente já teve a oportunidade de trocar uma ideia fora do ar antes e tu me corneteou. Então eu pedi para um dos meus parceiros, que é a PMI, vários tipos de carne uruguaia. Para nós começar esse assado. Então vamos ver. Aí tu vai escolher o que nós vamos meter de carne. Ó. Nós temos um assado de tira, né?
Ah, tá bem.
Nós temos uma picanha.
Mas picanha é mais de vocês, né?
Não, mas bom, tem um bifeante.
Ah, também.
E tem um prime rib. Tudo da PMI, tudo Las Piedras, tudo uruguaio. O que, que tu gostaria de assar hoje aqui nesse assado?
Um tira. Porque isso vai ser muito difícil para você, eu acho. O tira é mais fácil para você. Para que não fique assim vermelho.
Tu acha que porque tu acha que eu vou fazer mal passado, é isso?
É, isso aí.
Então vamos fazer um assado de tira hoje?
Vai, um assado de tira.
Vamos fazer um assadinho de tira para o Luisito Suárez. Ai, meu Deus.
Começou bem.
Comecei bem? Vamos lá. Tu quer coordenar ou eu coordeno aqui?
Não, tudo é você.
Ah, hoje é tudo eu. É. Então, beleza.
Tudo é folga hoje.
Tá de folga. Já trabalhou bastante, né, tia?
É.
Então, vou botar esse aí. Depois vou botar mais uns dois assadinhos ali.
Tá bom.
Mas essas aí são todas as opções que a gente tem pra hoje. Depois a gente pode botar um bifeante, né?
Ah, tá bom. O Lucas, capaz que quer.
Não, o Lucas vai querer comer depois aí. Não vai dar nada. Tia, olha aqui, deixa eu te dizer... Antes da gente começar a trocar ideia, eu já peguei uma parada com um cara que passou o ano inteiro contigo. E dá um recadinho final aí, né? Já que a gente já tem noção como é que tá sendo esses últimos dias de Luis Suárez. Só um oizinho aqui do homem.
Fala, Duda, tudo bem? Vai servir carne mal passada pro cara, cerveja com colarinho, que eu acho que ele não gosta, não. Mas deixando as brincadeiras de lado, você está do lado de um grande profissional. Estou tendo o maior prazer de trabalhar com ele, dentro e fora do campo. Profissional que eu aprendi muito, inclusive, com ele. Tenho certeza que vai ser uma bela de uma entrevista. Esse cara joga e joga muito. Pena que não chegou antes aqui, né? Pena que, infelizmente, ele deve ir embora. Mas toda a sorte aí na tua entrevista, tenho certeza que vai ser uma entrevista maravilhosa. E volto a repetir, esse cara é excepcional. Mas ainda não está preparado para ver meu DVD.
Boa!
Eu achei que ele ia falar, ele joga bem, mas não joga mais que eu.
Ele fala isso. Tu viu o Renato jogar em algum momento? Alguém te mostrou isso ou não?
Não. Vi o vídeo, o DVD, que como ele fala, algum gol, alguma coisa dessa, mas nunca vi jogar. Né?
Sim, mas tu chegou a ver alguns gols do Renato?
Sim, algum gol. Caiu no Museu do Grêmio. Aí,
no Museu do Grêmio tem ele. O Renato fez os dois gols do Mundial do Grêmio de 83. Chegou a ver esses gols?
Sim, esse é o gol, sim. Sim, eu vi que ele corta aí e chama.
Esse aí tu fazia também, né?
É.
Esse aí tu faz também. Ô, Luis, queria te dizer, antes da gente conversar, falar do ano, enfim, lembrar, porque o assado a gente geralmente lembra de coisas bacanas da trajetória, o teu Barcelona, o teu Liverpool, enfim, e o próprio Grêmio, que é uma passagem agora, uma página muito bonita, principalmente para nós gaúchos. Cara, tem uma história que eu queria começar, meu, porque a gente, subindo aqui, passou por vários momentos muito bonitos, né, da tua vida. E tem, acho que um dos momentos mais legais é essa tua relação com a tua esposa e com a tua família, né? E, cara, eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi uma história. Tu era muito jovem, tu tinha 15 anos, a Sophie 13. E em algum momento ela vai e se muda pra Barcelona. Tô certo?
Tô certo.
Como é que foi essa relação de vocês? Eu queria entender esse início de vocês. e até como isso ajudou para ti ser jogador de futebol num nível que me parece a história, ela participou bastante.
Quando começamos a relação aí, a gente levava um ano juntos em Uruguai e ela teve que ir a morar lá no Barcelona com seus pais, né? Então começou problemas em Uruguai, Argentina. Uhum. E aí ela foi. Claro, e aí quando ela vai embora, a gente se despide. Uhum. Claro, despedindo por quê? Porque ela ia ficar lá. E eu, economicamente, não tinha dinheiro para ir para Barcelona. E aí, quando começou esse ano que a gente estava junto no Uruguai, ela me ajudou muito a estudar, a preparar um futebol. Preparar não, porque eu o jogo. Mas eu sabia que tinha que fazer bem as coisas para ficar com ela, para pegar... E crescendo.
Uhum, sim. Tá certo.
E se eu queria viajar à Espanha para ver uma semana ou duas semanas ela, tinha que fazer bem as coisas nacional. Uhum. E aí, um dia que ela me ligou e me falou, ô Luiz, se você não vem no dezembro, agora este ano, já acabou a relação. Não, mas não. Ah, acabou. Ah, porque levava tempo longe sem ver e aí... Eu fiz tudo o possível, nacional aí, falei com a gente do clube e aí eles me ajudaram a pagar o passagem. E aí, eu cheguei a Barcelona lá com 20 euros.
20
euros para ver 15 dias. Aí mas eu achei que tinha...
Tava milionário.
Ia comprar muitas coisas. E aí, tá, e aí começamos. Depois ela voltou ao Uruguai. Depois eu fui outra vez. Ela foi também. E aí, quando eu tenho a possibilidade de ir a... Eu sempre, minha cabeça estava pensando que se queria estar lá com ela, tinha que fazer bem as coisas no Uruguai. Aí, começou a ter sorte eu no futebol. E fui tua chance de ir ao Groningen. Ninguém conhecia o Groningen. Eu não sabia. Eu, quando a gente começou a falar do personal, o empresário aí, começou a falar o Groningen. Falei, o Groningen? Sim, um quarto verde e branco no Holanda. Sim. E aí fui a buscar no PlayStation aí, onde estava o Groningen.
Para ver se ele existia mesmo.
Tá, e aí foi quando ela me ajudou muito. Aí começamos, éramos dois crianças, 16 anos e 19.
Mas tu foi ao Groningen, que fala? Um
Groningen.
Né? Com qual idade?
19. Tinha 18, eu fiz 19 em janeiro e fui em
junho. Já foi lá. É. E aí, porque eu tinha ouvido que o pai da Sophie disse, vai ficar com ela se tu vier pra cá. Ou teve algo assim que
o que tem é que a mãe dela amava-me. Uhum. Amava e ela confiava em que eu podia fazer bem as coisas. E o que aconteceu foi que eu fui ao Groningen, fui uma semana de férias que deu o Groningen. Apenas eu cheguei, assim, né, todo aí, deu uma semana de férias.
Certo.
E aí eu fui para Barcelona. E aí fiquei uma semana. E no aeroporto do Barcelona, eu falei para o Sofia, vai comigo a Groningen. Não, tava louco, você tava louco. Vai comigo. Não, e a mãe dela tava no Uruguai.
Tá.
Eu, antes de pegar o voo do Uruguai ao Groningen, eu falei com a mãe, sua filha vai morar comigo. Vai morar comigo. Não, você tá lá. Sim, vai morar comigo. Ah, fala com o pai que tá lá no Barcelona. Tá, e aí ficamos uma semana no aeroporto, eu falei, vai. Não, não, meu pai não vai deixar. Vai ligar, seu pai. Liga, papá, o Salta, porque me fala Salta a mim.
Salta.
O sobrenome.
Sim, tá? Sobrenome.
Sobrenome perfeito. Fala Salta. Tá falando que se posso ir a Groningen com ele. Sim, mas quando volta? Não sei, vai. Aí começou. E aí pegou o passaporte, não sei que coisa, pegou e foi comigo.
Sim.
E aí não voltou.
Cara, ela fugiu então contigo e nunca mais voltou.
Aí ela tinha 16 anos.
Cara, que loucura, cara.
Ah, mas aí o que hoje em dia todo mundo valora, não? Que a confiança que tinha seus
Sim,
pais.
claro.
E aí por isso que eu cuido muito da minha filha hoje em dia.
Pra não vir nenhum Luiz Soares e pegar ela e ó. Quantos anos tá tua filha?
13.
Então falta mais um aninho pra mim.
Não, 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 não. Não, não. Por isso a gente vai morando diferente lá, vai não dar tempo a...
Ela não deixa ela se apaixonar por ninguém.
Não, não, não.
Nenhum gaúcho ainda encostou nela pra vai não, embora tranquilo.
Não, não, não.
Essa é bom. Não. Essa é bom. Quando é que a gente passou ali embaixo também, além né, da tua história com a Sophie, que eu acho super legal de, e eu queria ouvir de ti, pela aquela matéria ali, né, de criança, e até tu comentou, pois eu fiz oito gols, né?
É,
oito
é.
Gols. Tia, quando é que tu percebeu que tu tinha um dom fora do normal pra fazer gol? É... E como é que é essa relação?
Eu ainda não sei que dom
tem. Não começa. Não começa.
Eu acho que tem jogador que tem sorte na vida.
Ah, sei.
Tem qualidade, mas tem sorte também. E eu acho que a vezes procura chutar de uma forma que não sai bem o chute e faz o gol. E a vezes você faz um bom chute como você quer, e não é gol, mas depois tem que ter os movimentos, todas as coisas que outros não têm. E o fome que você tem que ter. Porque eu cheguei à Nacional com 18 anos, 17, a primeira divisão.
Uhum.
Ah, cara, todo mundo normalmente fica aí. Ah, já cheguei. Ah, já pegou minha.
Sim, já ganhei dinheiro.
Já ganhei dinheiro, já
sou jogador.
Já dá dinheiro, já, e aí? E aí a gente, os jogadores hoje em dia pegam no carro primeiro. Uhum. Não pega, não pensa nem que você tem que ir pegando o dinheiro e guardando, ficando aí. Não tem que gastar todo o dinheiro, tirar todo o dinheiro que você tem. E aí pega no carro e que? E aí que você vai morar no carro? Vai dormir no carro?
Sim.
E eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei. O primeiro carro que eu comprei foi... 2009, depois de 3 anos jogando na Europa.
Sério, velho?
Eu antes tinha do clube aí. Mas não era porque não queria gastar, é porque tá, o clube dá o carro porque vai.
O que eu vou gastar? Né?
Não, gastar é numa casa, outra coisa melhor. E o fome que eu tinha quando chego ao Groningen também é esse de. Ah, o Groningen, tá, cheguei à Europa. Cheguei à Europa. Não, na Europa tem que jogar num time grande agora. E aí você, tá, chegou o Ajax, e no Ajax era o capitão, fazia tudo o que eu queria. E não, eu queria seguir jogando mais grande. Aí chegou o Liverpool. E no Liverpool eu tive a sorte também de ser capitão e quase ganhar a liga, aí fizemos tudo bem. E aí no Liverpool, se eu queria, ficava até agora no Liverpool. Como todo, o Liverpool ama muito os jogadores... uruguaio, brasileiro, argentino, tudo isso aí. Ele gosta da paixão que tem. E, não, tua oportunidade de Barcelona é meu sonho. Barcelona era meu sonho. E aí você continua fazendo tudo isso. Não, não tem que ficar, ou voltar Nacional e agora o Grêmio. Se eu queria antes de vir ao Grêmio, podia estar na isla de vacação, de férias, se queria. Mas não, pois tem fome de futebol, porque eu gosto de futebol. E aí, isso, a cabeça de um tem que ser muito importante também. Quando eu fazia 3 gols, quando era criança, aí queria fazer 4. E tem uma história, quando tinha 14, 15, 16 anos, em Nacional. Eu jogava, como vou falar, o quinta divisão de jogadores que tem 15, 16 anos. O quarta que tem 17, 18. E terceira é perto de primeira, é o maior. Quase primeiro. Eu jogava aqui. Me tiraram daqui no meio tempo para jogar. O time ia 4-0. Eu não havia feito o gol. Me tiraram daqui porque tinha que jogar em quarta. O mais velho, né? Eu tinha que jogar. Eu joguei 75 minutos e não fiz o gol. Eu joguei nas dois. E fiquei puto. Fiquei bravo. E aí me falaram, ao outro dia, tinha que ir jogar aqui, ao terceira. que era perto de primeira. Isso é para o quase o...
Profissional.
Com 16 anos, mano. 15, tinha 16, tinha 16 anos. E eu falei, ah, bom, tá. E aí o cara que me falou, ele sabia que eu tava puto porque havia jogado, tinha dois jogos, a gente havia ganhado, mas não havia feito.
Não tinha feito gol.
O outro dia eu cheguei bravo porque não. E tava no reserva, não tava jogando, porque era mais velho e eu tinha 16 anos.
Tava no banco.
E aí entrei 20 minutos, fiz 12 gols. E aí cambiou todo. E aí cambiou todo. Essa é a mentalidade que tem, não? De querer jogar, querer fazer gol, querer sempre querer mais. No jogo contra a Goiás, a gente ganhou, né? Aí eu fiquei puto porque eu perdi dois gols que eu normalmente não... Mas eu sou muito autocrítico comigo mesmo. Comigo mesmo. E aí é essa... Uma mentalidade que eu acho que é um pouco diferente, a parte da qualidade técnica.
É, isso é muito da mentalidade e da personalidade tua. Isso é muito uma coisa pessoal. Eu vejo muito o futebol uruguaio, né, e o argentino até mais com essa mentalidade do que os brasileiros, assim. Ao menos parece, tu respondeu no meio, quando tu chega no profissional parece que tu já cheguei. Eu acho que tu percebe, tu passou aí por Nacional, por Grêmio principalmente, tu deve ter visto alguns guris que estão começando.
Sim. Já se relaxa.
Já relaxa. É. E aí acho que esse é um legado que tu deixa no Grêmio, né? Essa parada que os caras vão olhar pra ti e vão dizer, pô, se esse cara tá correndo, eu vou ter que correr, né, cara?
Sim.
É alguma coisa nesse nível. Tchê, a gente passou pelo Nacional e foi... Deixa eu, vou pegar uma... Porque vai que... Não quero errar, né, tia? Tu vê que eu tô te ouvindo e tô... Ainda não, calma.
Não, é.
Calma. A gente fala, deixa ela respirar. Mas, Lucas, olha a cara dele, eu vou tomar um xixi aqui.
A colação, o que aí? Eu ia tomar água antes.
Não, vai, tá bom. Isso aqui não tem como errar, velho. Essa assadinha de tiro aqui não tem como errar. Aqui, ó.
Escolhi fácil, né, pra você.
É, tu me ajudou nessa escolha. O que tu acha, Luiz?
Tem que falar a verdade? Falar a câmera, não?
Mente aí, né? Fala bem de mim aí, pelo amor de Deus. Os caras vão... Que os caras mais falavam, ele não pode ir embora sem comer teu assado. Pronto. Realizando um sonho. Não faz isso aí, vai virar meme, velho. Ah, Luiz, para! Para, meu. Não faz um negócio desse, tia. Tá, não tá boa?
Tá.
Tá quente?
Tá bem. Tem um lixo aí?
Peraí, daqui. O que que tu fez? Não, vamos de novo. Aí?
Aqui. Olha aqui, né?
Não tá boa? Puta, vou tomar uma corneta.
Eu acho que tem carvão aqui.
Não, não tem carvão nada. Nem não? É carvão, é lenha. Ah, é? Deu uma torrada, uma torrada. Pra te ver. A história tava tão boa que torrou o negócio.
Não, tá bem.
Tá boa ou não tá?
Tá bom. Deu 1 a 10, 10.
Bota uma salva de palmas aí, produção.
É.
Ó, plateia.
Tudo pago, é?
Tudo pago. Tudo amigo, é a mãe, os amigos, só tem os amigos. Não, vou deixar essa aqui, ó. Tá, mas essa aí tava boa. Tu comeu uns assados bons em Porto Alegre?
É... Sim.
Conseguiu?
Eu fiz.
Todos os assados bons foi eu que fiz. Mas não, comi, fazia comi. Direto?
É, não, eu fazia na casa de amigo também, e um restaurante também aí. Tem um restaurante de condomínio, depois outros que fui também.
Ah, tem uns lugares.
Também. Sim, muito.
E as carnes boas, né? Essas carnes tudo.
Muito bom.
Não, os guris da PMI disseram que chegou a pegar algumas carnes lá com eles.
Sim.
Umas carnes que são.
Sim, o que aconteceu é que depois eu vi no condomínio, aí no armazém do condomínio, que tinha.
Ah,
e aí, por isso eu tava molestando a ele.
Ficava pedindo. Tchê, a gente passou então. Pela história ali, e E aí chega no... A gente tá falando do Liverpool. Os teus números são impressionantes no Liverpool, né? Aí começa... Bom, o Ajax já tinha sido artilheiro, campeão holandês e tudo mais. E quem é que te recebeu no Liverpool? Quem é que foi o teu...
O mesmo cara que recebeu aqui. mais jovem, né?
Mais jovem.
Mas com a mesma cabeça.
Ele é foda. A adaptação para jogar no Liverpool e fazer... Porque a Premier League dizem ser um futebol mais rápido. Ou, enfim, não sei como é que tu define a Premier League.
Eu acho que eu defino sempre a mesma coisa no futebol que você joga. Tem que ter na cabeça e na inteligência você. Você mesmo tem que saber. Você tem chegado o Liverpool aí, que era o nível alto, né?
Uhum.
Mas a gente... Eu peguei o Liverpool não tão bom.
Sim, eu lembro.
Nós conversávamos com o Lucas aí, quando estávamos lá no Liverpool, que... Ninguém queria ir a Liverpool aí nesse momento. Porque o Liverpool estava, o Fernando Torres havia ido embora, o Gerard não era o mesmo Gerard. É Gerard, mas... E aí compraram jogadores que não foram certos. E aí quase o Liverpool fecha o Salah. Nesse momento o Salah estava no Basileia.
Ah, depois ele vai para Roma, né?
Não. E aí... Supostamente o Salah pega a bola para ir para o Liverpool e para no Londres e assina para o Chelsea.
Ah, é? Nem lembrava que ele tinha ido para o Chelsea, é verdade.
E aí a mesma coisa com o Willian. Sim. Willian também, o treinador falava, e a gente do Liverpool falava ali que tinha tudo certo, fechado com o Willian. E o Willian, tá bem, tem jogador que... O Willian também parou o Londres e ficou Chelsea. No Chelsea. E aí, cara, você... ninguém quer vir ao Liverpool. A gente pegou o Coutinho, foi prestado do... Depois comprou do Inter de Milão. Foi, pegou prestado também no Sturridge, eu acho. Aí ajudaram um pouco mais. Ó. Mas ninguém queria ir. E aí, quando eu vou embora, o Liverpool também começou a pegar mais dinheiro, classificando a Champions League, aí todo mundo queria ir.
Aí fica fácil.
Claro, por isso tem que valorar o momento que eu joguei no Liverpool. Eu acho que foi muito legal, muito bem, porque tínhamos um time normal e quase pegamos o Premier League. Isso. Mas o momento no Liverpool foi a parte do futebol, foi a vida fora. Cara, tínhamos um grupo com o Lucas, Coutinho, Coate. Tinha muitos jogadores aí que fazíamos, a família estava sempre junta aí.
Legal.
Comemorávamos o Natal. E aí o troca de ano também. E fazia muitas coisas e disfrutávamos muito esse tempo. E isso que o Liverpool não é. O Ciudad Liverpool não é para disfrutar. Sim. Mas a gente fazia para que...
Era uma cidade pequena até, né?
Pequena. É. A gente fazia que o Liverpool fosse bem... Porque a família tá...
Esse ano é quando o Gerrard... Eu não quero errar. Quando o Gerrard escorrega, o ano que vocês iam ganhar aquilo acontece, né?
Mas não foi
só aí. Sim, é que aquilo ficou meio que marcado.
Ficou só marcado
aqui,
porque
né?
era o jogo...
Final,
o jogo,
vamos dizer assim, né?
Mas depois...
Azar, velho. Muito azar.
Eu acho que depois desse jogo, a gente joga no campo do gramado Crystal Palace. E aí... Ficava, para nós, era o Crystal Palace e o Newcastle. E o Manchester City, que estava brigando com nós, tinha mais um jogo aqui, no meio.
Vocês tinham dois e eles três.
Sim, eles três.
Eles tinham um atrasado.
Nós estávamos 3 pontos na frente, eu acho. Mas o Manchester City tinha o saldo como o Palmeiras agora, mais 15 gols.
Era muita diferença.
Não era tanto, era... 7 gols, eu acho. E aí a gente joga contra o Crystal Palace. Eu fiz o terceiro gol contra o Crystal Palace, fora de casa, minuto 69, 70. A gente ia ganhando 3-0 fora. E aí eu fiz o terceiro, peguei a bola com a mão e fui para o meio. Porque pensando que gana este, depois ganhando para cercano o Manchester City. Mas aí, cara, em 3, 5 minutos, o Crystal Palace empatou o jogo. 3-3. E aí
parece
acabou.
A zaga do Grêmio.
É, e aí acabou. Por quê? Porque já o Manchester City, não sei, mas se você ganhava 3-0 ou 2-0, você já pressionava
claro.
Ao que City tem que ganhar os três jogos. Pois a gente ficava com mais um jogo no Newcastle. Em casa, tá aí.
E não era esse Newcastle agora.
Não, isso. Não, era o Newcastle que... Era um e outro. Eu acho que o jogo do Crystal Palace foi pior que...
Ah, entendi. Sim, porque tomado esse empate foi pior do que ter feito. Antes da gente continuar o papo aqui com o Luiz Soares, deixa eu dar um recado aqui que é muito legal. Você conhece a lavanderia 5ASEC? A 5ASEC é a maior e melhor rede de lavanderias do mundo. A lavanderia 5ASEC possui mais de 550 pontos de venda espalhados por todos os estados do Brasil. E além de lavar a roupa que você sabe, também cuida dos seus tapetes, edredons, cortinas e tudo que você pode imaginar. A marca completará 30 anos de Brasil em 2024 e é uma grande oportunidade para você que quer empreender, pois é testado e aprovado e tem grandes oportunidades de novos negócios por todo o Brasil, em especial aqui no Sul. Quer construir uma história de sucesso com a gente? Então entra no site aí, ó, 5asec.com.br. 5ASEC é a sua lavanderia inteligente. Vamos voltar pro papo. Tu, na Premier League, uma vez, eu tive a honra de almoçar com o Lugano.
E aí ele... Não pegou? Não...
Já, ele já fez...
Não, mas
ah, não,
você
ele,
não fez o carrinho?
Sim, eu saí machucado, eu saí. Eu saí com dor no joelho. E aí ele contou uma história, que acho que tu sabe a história, que vocês estão aquecendo aqui...
Ah, no antes do jogo. O cara lá alto é o zagueiro.
E aí, que tu olha... Conta tu como é que foi essa história. Conta, essa história é boa, Luiz. Essa história é legal. Só pra nós resumir um pouco o que era o Soares lá na Premier League.
Tinha um jogador que jogava com o Lugano aí, o zagueiro, que eu havia jogado contra ele na Holanda. Uhum. Eu brigava sempre com ele. Ele era alto assim, eu era assim.
E tu?
É, eu brigava sempre com ele. Aí falei pra ele... Ou este cara aí fala pra ele que vai tomar caneta, vai tomar um gol e caneta hoje.
Vida aí.
E aí o Lugano falou, não, Luiz, e começou a rir. Aí, ah, vou também, falei, você também, falei pra ele. É. E aí começou o jogo, não sei se era os 5, 10 minutos. Eu pego uma bola, viro assim, e tem o cara de frente aí, tomou caneta e fiz o gol. Depois fiz dois mais, eu acho.
Fez mais dois depois.
É, eu acho que foi o jogo 4-0, eu fiz 3 gols esse jogo. Mas não, esse dia o Lugano depois do jogo. Não, você tá louco, como vai falar isso antes do jogo?
O Lugano me disse que chegou no meio do jogo e falou assim, Luiz, calma, que eu sou o companheiro do Zaga, eu que vou me fuder. Aliás, falar em Lugano, rapidinho também, que eu acho que é legal também.
É melhor que ele fale em espanhol, não?
Olha, eu nem sei como é que foi o recado, mas eu tomara que ele que tenha sido aqui, ó. Que foi, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal.
Duda, querido, tudo bem? Como você está? Parabéns aí por o convidado de hoje. Obviamente, abraço aí a Luisito, grande amigo. Ele sabe muito bem o carinho, o aprecio, o respeito que eu tenho por ele. E não especificamente por todo o que ele deu e dá como jogador, que obviamente é muito, sino por os huevos, por culhões que ele coloca.
Como também falamos,
é muito assunto que talvez muito jogador prefere não se involucrar por comodismo, e ele é um cara que cede e vai além do que os jogadores normalmente fazem, né? Então, o Luiz sabe muito bem do que estou falando. Abraço, Luizito. Abraço, Duda. O melhor para vocês. Que tenham um bom programa. E, por favor, faz para ele o melhor churrasco que você fez para mim em São Paulo, né? Era mais ou menos.
Sempre.
Abraço aí.
É sempre essa aí, tia. É sempre essa resenha, tia. Que coisa. Não. Ô, Luiz.
Ele é um bom amigo teu, né? Tem um outro cara que acho que é bem teu amigo aqui, que eu consegui ir atrás. É? Vamos ver se eu acerto.
Ah, meu.
Olá, Lucho. Mirá como estou. Com o mate acá pronto. Já nos vamos encontrar a tomar uns buenos mates, como lo hacemos siempre, con un asadito, y hablar un poco. Nada, quería mandarte este video. Me gusta siempre recalcar lo que sos como persona y como amigo, que sos increíble, y nada, agradecido de poder estar a tu lado, acompañarte, y bueno, hoy sos un ídolo para nosotros como jugador, tanto de la selección uruguaya y en cualquier lugar que estés, siempre sabes que vas a tener a nuestra familia hinchando por vos, sabes que te queremos mucho. Y bueno, nada, todos los homenajes, todo el cariño que recibís, eso te lo ganaste vos, no solo como jugador, como persona. Y nada, seguís demostrando cada día que estás más vigente que nunca. Así que nada, quería mandarte este video. Y nada, feliz también por tu vuelta a la selección. Volviste al lugar donde tenías que estar. Y nada, me puso muy contento por eso. Y me deja más contento saber que seguís haciendo vos la asistencia. Y bueno, ojalá nos veamos pronto por acá, pero en Uruguay sabes que seguro. Así que nada, Lucho, te queremos mucho y disfrutá todo lo lindo que te está pasando, que te lo recontra mereces. Te lo digo como amigo y como hincha tuyo. Abrazo grande.
Por que eu fui atrás esse aqui também era teu parceiro, né?
Eu falei depois do jogo Botafogo, liguei a ele porque havíamos falado antes, ele jogou lá, o Botafogo. Isso, cara, são caras que ele... o Lucas, é difícil fazer amigos no futebol, né? Por quê? Porque todo mundo vê a você como uma estrela, como que você vive outro mundo. E eles sabem como eu sou no dia a dia. Eles sabem como eu sou como pessoa. E, cara, continuar fazendo esta parceria assim é bem legal, né? Bem legal, e que falem assim é bem demais. Lugano para mim também foi o capitão que marcou muitas coisas na minha carreira também. Ele brigava por todos nós, dentro e fora do campo. E aí, cara, você tinha um cara assim, e como não vai brigar você no campo depois? Fazer todo o melhor para que o Uruguai. É. E aí, tem um jogo de Uruguai-Peru, o prévio antes do Mundial, uma eliminatória. Uhum. E eu fiz um gol no estádio de Peru. O Uruguai estava complicado, estava difícil. Fiz um gol do pênalti, Peru empatou e a falta de 10, 15 minutos eu fiz o 2-1. Uhum. E aí, Lugano, que ele não era normal que ele fosse a comemorar o gol.
Sim.
E ele chegou lá, me agarrou com a força essa que ele tem.
Sim,
aí.
Ele
pegou minha cara aí e me falou: você é foda demais, você vai levar o Uruguai ao Mundial.
Caralho.
E eu fiquei: tá, o capitão tá falando isso, o Lugano, que para mim são ídolos, porque agora mudou. Agora eu sou o dono, né?
Agora é tu que é o ídolo, né?
Mas que esse cara fale isso dentro do campo, não tem como lembrar, isso, como esquecer isso, né?
Eu queria te trazer isso, porque, cara, os teus números, tá? Eu peguei lá na Flash Score, que é um aplicativo que eu uso. Um abraço, pessoal, da Flash Score. Enfim, um aplicativo bom demais, que tem todos os dados de tudo, né? Então eu peguei todos os teus dados. E um deles, que é muito legal, que é da Seleção Uruguaia, que eu queria falar um pouquinho de Seleção Uruguaia antes da gente falar do Messi, do Neymar, aquele... E, obviamente, do Grêmio, que é o que todo mundo está esperando, os gaúchos. Seleção Uruguaia jogou 138 jogos, 68 gols, 39 assistências e ganhou a Copa América de 2011. Né? Cara, quando tu olha para trás hoje, a Seleção Uruguaia... Outra pergunta, como é que foi ter voltado recentemente? Porque eu te vi na Copa do Catar num choro que foi comovente, né? No banco, com a eliminação, ali parecia que estava caindo uma ficha para ti de despedida. Qual foi o teu sentimento de...
Agora voltar foi... foi o primeiro dia, saiu. Estava com o nervio de primeira convocação.
Que
Nervio
loucura.
de criança aí. E cara, eu cheguei lá e era todo novo para mim. Era o velho, eu 15 anos no Uruguai na seleção, mas era todo novo. Treinador novo, toda
É
gente nova,
verdade.
todo diferente. E aí, desfrutei como uma criança todo momento, todo momento. Conversava aí com amigos que estão aí trabalhando 20 anos mais e conversava como fazia tempo que não falava com ele. E aí, eu voltar e jogar no Estádio Centenário, porque é especial, porque eu achava que não ia acontecer mais. Porque quando o Uruguai fica fora do Mundial, eu chorava por um momento aí, por todo o esforço que fizemos no último jogo, não? Porque o primeiro e o segundo a gente
Não foi bem, é.
não foi bem, não tuvo a altura do que defendeu o Uruguai. E fiquei com dor disso. E eu acho que no último jogo a gente fez tudo para passar. E aí, impotência, fala.
Sim, pode ser. Ah,
Impotência, que
não consegui
não
fazer, né?
pode fazer nada aí. E que tem criar meus filhos já tão grandes e vendo todo e ver essa imagem. Aí, eu achava que não ia voltar à seleção. E aí, é difícil deixar a seleção, deixar de jogar. Mas, cara, eu estava no livro, no Grêmio aqui, e estava jogando bem, ou merecia, ou estava fazendo tudo, mas. E aí comecei a pensar, por que não?
Por que não voltar?
Por que não voltar? Eu podia falar, não quero voltar mais à seleção. Mas fiquei com tanto dor esse Mundial que queria ter uma última oportunidade. Ah, e aí por isso foi que minha cabeça mudou e disfrutou como uma criança incrível. E
Não, foi lindo tu
o
ter
Uruguai
entrado, né? No
no
lugar
Uruguai.
do Darwin Nunes ainda.
Aí, que você, eu falei depois do jogo, todo mundo fala, o Darwin, o Suárez, o Darwin, o Suárez. É diferente, tem que aplaudir o Darwin hoje em dia, o que ele está fazendo no Liverpool e no Uruguai. Aí que disfrutar do Darwin. Tem que bater
Claro.
palma por ele. Eu estou feliz de ajudar a ele de ser o segundo dele aí nesse momento, porque você tem que aceitar o momento.
Claro.
E depois eu tenho muito dolor também no Mundial, na Copa do Mundo 2014 no Uruguai, porque eu fiquei fora por um erro meu. E isso sempre vai ser lembrado para mim, para minha carreira, porque eu acho que fui mal para meu país e sempre tenho esse dor.
A Copa de 2010 também, imagino, que é hoje mais experiente, quando tu olha para trás e tudo que tu falou da seleção, que representa para ti, quando tu olha para trás, a Copa de 2010, qual o sentimento que tu tem daquele lance que é um símbolo assim da raça uruguaia, parece?
Eu todo o que fiz no Mundial 2010, volveria a fazer. Volveria a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque você tem que fazer tudo o possível para que seu país ganhe o jogo. E aí, a última situação, o lance que eu tinha era, eu estava mal. E eu volveria a ser. Não tem problema. Outra coisa é machucar alguém e fazer isso mal. Mas isso aí, depois o jogador de Gana tuvo chance de chutar o pênalti.
E errou
E
aí.
ele errou, e aí não é minha culpa também. Eu acho que tem 50 e 50, porque eu acho que eu volveria a fazer a mesma coisa.
É muito legal quando tu fala dos dois lances, que dá para ver a diferença e tu sabe que na Copa que o erro de 2014 foi muito foi grave a ponto de tu ficar 4 meses sem jogar, né? Três meses. Mas só antes em Copas do Mundo. Eu me preparei para a entrevista, né, Luiz? Em Copas do Mundo, tu também tem números bem bons. Foram 4 Copas: 10, 14, 18 e 22. 16 jogos, 7 gols marcados. Tá bom, né? Tá bom.
Bom,
Acho que foi bom.
podia fazer melhor.
Podia fazer melhor?
Eu acho que sim.
Aí a gente volta pro início da entrevista. Sempre pode fazer mais.
Sempre
pode, né,
fazer mais. A última Copa eu não fiz gol. E aí também. Isso é. Para mim é mal.
Parque do caralho. Obrigado pelo ensinamento. Sempre dá para fazer mais. Eu ia fazer uma piada agora sobre morder e a carne, mas essa piada vai ficar para outro dia. Luiz, aí tu chega no Barcelona, certo?
Chega.
Porque foi nesse meio tempo, né?
Foi nesse mesmo tempo, sim. Quando eu fiquei fora, o Barcelona pagou igual.
Ter ficado 3 meses, como tu disse, não mudou nada em termos de qualidade de futebol, de vontade. Parece que tu chega com o Barcelona com mais...
Aprendi, nesse momento aprendi do erros também, que foi o último erro que eu fiz.
Sim.
Mas
depois não errou mais.
Mas, cara, eu chegava ao clube que eu sonhava de criança. Foi que criança que você pergunta hoje em dia? O Barcelona, o Real Madrid, todo time grande. E aí cheguei lá e eu. No Liverpool, Luca pode falar, o Liverpool, eu era tecnicamente, era normal, era como todo, a média normal. E aí, cara, tava no bobinho aí, olhava para um lado, tinha o Xavi, outro lado, Iniesta, que não perdia a bola. E aí, quando dava a bola e eu perdia, então eu ficava, a primeira semana, sempre ficava no meio.
Sim,
porque ele, e tomava 20, tomava corredor e tudo, né? Tinha como. E depois, a la hora dos jogos, quando comecei a jogar, eu jogava diferente. No Liverpool e no Uruguai, jogávamos de uma mesma forma. Digamos. Eu jogava lá, brigando com todo mundo. O Lucas chutava lá na frente e eu ia brigar lá. O Esquerto, todo zagueiro chutava e eu ia brigar. Não havia uma jogada combinada. E o lugar eu voltava... E o Lugano chutava lá 70 metros. Vai, Luiz, vai, corre. E aí tá, Uruguai e o Liverpool era igual.
Por isso que ele chegou no Grêmio e disse assim, olha, não é a mesma coisa, não adianta chutar a bola que eu não vou atrás.
E no Barcelona é claro, tu jogava. E eu queria correr para um lado, tinha o Neymar. E queria correr para o outro, tinha o Messi. Queria ir a pegar a bola, tinha o Iniesta, ué, aí. Eu falei, o cara, eu tenho que procurar meu espaço aqui.
Antes da gente continuar o nosso papo aqui, só mandar esse abraço aqui que é importante. Rapaziada do grupo Nissugala, que está comigo aqui, são atualmente 20 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Dentre elas, a GWM, que é a mais nova autotech do Brasil. Tá, rapaziada, trouxe a era da eletrificação. Quase que me embaranei aqui. Mas deixa eu mandar um abraço de verdade. Nissugala, 25 anos no mercado. E também, claro, a rapaziada que é os meus parceiros da Monelo, desde a era do Pretinho, os caras já estavam comigo, tá? Select by Monelo, alimentação saudável para o seu cão e para o seu gato. O Oli tá aqui se esbaldando com o Monelo. Então também mandar um abraço para a rapaziada lá, tá? Da Nutriri. E é uma das marcas, é a Monelo. Um abraço pro Henrique, pro Felipe. Tamo junto. Deixa eu continuar aqui o papo.
E aí, quando você usa a cabeça, às vezes, e aí começa a pensar, cara, ele faz isso, faz outra coisa. E aí você começa a entender. Ele sabe, o jogador, uma pessoa, quando eu chegava como... estrela, no Barcelona, tinha o Neymar, Messi e Suárez.
Sim.
Eu falava que três galhos, como fala galhos?
Galhos, o que quer dizer, será, Lucas?
Gachos. Tá, três galhos no mesmo gachineiro, não pode.
Três galos no mesmo galinheiro. É. Perfeito, três galos.
Três galhos no mesmo galinheiro.
Sim, perfeito,
não pode.
Entendi. Tá, entendi. Uhum. Sim, como se fosse assim, três craques ao mesmo tempo não vai dar certo.
Não vai dar certo.
Certo.
E aí, o Leo e o Ney, eles viram que eu não queria brigar com eles, nem queria fazer nenhuma outra coisa que não seja ganhar e jogar.
Certo.
E aí um tem que ser inteligente também.
Mas é mais fácil jogar com um cara inteligente, né?
Claro, porque o que eu ia chegar ali e não passar a bola ou não o quê? Não, isso é... E aí, o pênalti chutava o Messi, o Neymar. É, o último pênalti, porque eu chutava o pênalti no Uruguai, tô lá, o último pênalti. Ah, se quisesse, tirava. Mas... E aí começamos a parceria aí fora do campo também, que é muito importante.
Ali tu te aproxima muito. Eu tenho um número aqui, Luiz, que é legal. Vocês jogaram 110 jogos juntos. O trio, tá? O trio. Vocês ganharam 84. Puta merda, hein, Thiago? Fizeram 238 gols. Dá uma média de um gol a cada 40 minutos. Por que, que será que deu tão certo? Por que será?
E foi bem. Depois, o segundo ano...
É, o segundo ele, é onde tu faz gol pra cacete. É,
e eles dois ajudaram a pegar lá de orelha. Ele eu lembro que... O Leo jogava para o Ney, ficava em frente ao goleiro, ficava olhando se eu chegava, porque eu estava brigando com o Cristiano Ronaldo.
Passei
o máximo artilheiro. E aí o Ney ficava, ah, toma, faz você. E, aí, e o pênalti, os últimos cinco jogos também, ele falou, não, chuta você, que você tem que pegar. Estava brigando aí, e aí eu ganhei, graças a...
Chuteira, né?
Ah, ele, sim. Sim, isso foi, para mim, foi o máximo do companheirismo, fala, não?
Sim, sim.
Parceria, companheirismo, assim que fiz, que dois grandes jogadores como ele, como sou, no mundo do futebol, ajudaram nesse momento, ah, cara.
Tu ainda tem uma relação com os dois?
Sim, tem.
Eu vi que o Neymar, quando tu faz o hat-trick contra o...
Eu falo muito com ele. Ele mandou o camisa para meu filho de aniversário. Uhum. É, porque meu filho está aqui em Brasília agora. E, todo mundo é o Neymar. Ah, ele gostou muito.
E o Messi também deve falar direto.
Sim. Falamos muito, sim. Tem muita relação.
É, uma relação que se cria lá e que fica... Bom, vocês ganharam o Mundial, Champions... Vocês ganharam tudo, na verdade, né?
Tipo, pode olhar aí. Copa del Rey, Copa da Liga, Supercopa.
Copa Liga, tudo, foi o melhor time que tu jogou, assim? Se pudesse, vamos dizer assim, se eu te perguntasse, Luiz, escala os 11 melhores que tu jogou. Provavelmente, o time do Barcelona, aquele...
Daria difícil, pra mudar um é difícil. Que outro. Sim, pra mudar, pô, joguei com muito grandes jogadores, mas...
O ataque é esse?
Ah, né? O ataque sim, porque foi muito bem.
Mas dá pra curtir. Tchê, eu queria entrar um pouquinho, porque a gente está quase sobre a hora também, respeitar o tempo do Luiz, que nos foi concebido, agradecer, né, meu, teu tempo. Eu sei que tu tá com bastante coisa aqui em Porto Alegre. E... só antes, como é que começou a comemoração dos dedos?
A comemoração começou no Liverpool. No Liverpool. Por quê? Porque eu tinha... Eu sempre fazia assim.
Uhum. Até na Copa, né?
E depois fazia assim, que era Sophie. E depois fazia aqui o tatuagem do Delphi. Só do Delphi tinha. Eu tinha Delphi.
Sim,
tinha uma. E aí, quando nasceu o Benja, eu ainda não havia feito o tatuagem. E aí, puta que pariu, como faz a comemoração para o Benja, é?
Claro.
Porque eu sempre, uma família, é... E aí, eu falei, tá, como faz para eles três? Três, é? Tá, faz assim, dois, três. O Sophie, o Delphi e o Benja.
Perfeito.
Faz três. Mas fazia assim, e a Delphi. Mas ainda não tinha Benja.
Sim.
Tá, depois que fiz o Benja, tá, ficou assim também e fazia assim. Ah, cara, o problema é quando nasceu o Laut.
Ia ser uma beijação.
Ah, não ia fazer assim, não ia mudar. E aí, eu falei, tá, tinha o Sophie, o Delphi, o Benja. Falei, amor, perdoa, eles três e você tá aqui.
Aí, e ela aceitou.
Pedi.
Pediu permissão.
Pedi, falei, a los tres e você. Não, faz o que você queira, me falou, não, dá igual.
Desde que tu faz a gol, amor, tá tudo certo, vamos fazer o que tu quiser.
Não, e aí ficou sempre a comemoração pra ele ter.
Acabou ficando uma marca, né? Tipo, até tu tatuou aqui, né?
Tatuei, sim.
Quando é que foi essa aí? Logo depois que tu foi?
Sim, foi. Este foi em 2019 ou 20, eu acho.
Aí
19,
já.
Eu acho. Sim, ah, sim,
isso é, isso é bom. Tito, tu usa também uma munhequeira, né?
Outra coisa no Liverpool também.
O que que aconteceu?
Oh, eu machuquei o dedo aqui. E ficou torto, ficou o dedo.
Faz assim, deixa eu ver.
Não, nesse momento. Nesse momento ficou torto.
Tá. Não,
e aí fiz uma munhequeira, fala você. Uma munhequeira assim para ficar o dedo bem.
Mais firme.
Firme, mais firme. Ah, e aí, esse jogo eu fiz 2 gols. Ah, e aí disse.
Tá. Essa munhequeira da sorte.
Não, e continuei. O próximo jogo eu fiz 1. Ah, fiquei tranquilo. Ah, mas já tava melhor do dedo. E aí o próximo jogo, 3. Ah, essa mulher que não vai mais embora.
Ah, já não sai mais da tua mão aqui.
E aí ficou no livro. Hubo jogo que eu chamava 3, 4 jogos sem fazer gol. E
tirava a mulher.
Não, mudava de mão. Botava no...
Não tinha nada no dedo.
Não tinha nada. Aí ficou sempre.
Até hoje tu joga, né?
Sim.
Com muequeira, né?
Sim, sempre.
Puta, a merda, tem virou uma marca também, tia. Não, tem um bonequinho que os caras vendem também, que tem a muequeirinha do Luiz aqui. Tia, mas aí a gente chega, a gente tá passando por vários momentos da carreira do Luiz, pra gente poder curtir. Aí chega num momento muito especial pra nós, né, gaúchos, óbvio. É, gremistas especialmente, e brasileiros, que eu tenho certeza que a rapaziada se divertiu muito, mas eu acho que a pergunta principal, assim, é muito, por que o Grêmio, assim, tipo, ficar aqui, porque, juro, agora tá entrando o Duda, assim, que é, eu tava em Punta del Este quando eu simplesmente, até hoje eu acho que é um sonho, é uma loucura, não pode ser, é muito distante, sabe, pra nós. É claro, hoje a gente tá muito mais acostumado, a gente já viu inúmeros gols, mas, cara, por que o Grêmio? É muito louco pensar.
Não, cara, que aí é uma decisão que você tem que tomar aí nesse momento, que você tem que pôr todas as opções que eu tinha nesse momento, era o mais legal. E o mais bom que eu queria. Por quê? Porque aí começamos o início, o princípio.
Da conversa.
Que aí quando todo mundo começou a falar, o Grêmio, o Suárez, o Grêmio. Ah, não, tá velho, tem 36 anos já, tá velho. Não, para quê? Não, que aí isso... Chega, é. Isso aí chega, tem 36 anos. Ah, sim, tá velho. Ah, o Grêmio. Não, mas não tem muito jogador. E aí comecei a falar. E aí comecei, tá, tem uma coisa, outra, vai mudando. Sim, um dia sim, outro dia não. Você se vai à cama achando, tá, amanhã falo que sim para o Grêmio. Ah, você vai pela noite.
Não quero mais.
Não quero mais. Não, quero ir melhor, ficar tranquilo. Oh, mas mira que estão falando, que vai. E aí tá. E aí tomou a decisão, falando com a família. A família falou: onde você goste, a gente vai acompanhar você. Onde você queira jogar, a gente vai jogar. Mas você tem que ter certeza do que você vai fazer, onde vai assinar você. E aí tá, eu tomei a decisão aí. E cara, aí, hoje em dia, olhando atrás, foi a melhor decisão que tomei. Por quê? Por todo o que aconteceu no ano. Como começou o ano? Como cheguei aqui ao Grêmio o primeiro dia? Como foram passando os dias e você foi mais confortável no dia a dia? E depois todo o que estamos fazendo no Grêmio com... Que ninguém dava nada por o Grêmio quando começou. Sim, verdade. Chegou o Suárez, mas ninguém dava nada por o Grêmio. Ah, o Suárez foi toda uma jogada do marketing, do quê? Não, do marketing de futebol, porque o Suárez é futebol também, não é só... E aí o time acreditou que tinha, que podia chegar até o final aí, e eu acho que foi o melhor. E melhor que isso, o primeiro ano que o time volta da Série B, não pode fazer.
Não, foi...
Obrigada por o título, que foi uma sorte que a gente... Ah, é um detalhe. Isso aí acontece no futebol, que ninguém acreditava, mas tem que ficar muito feliz por isso, muito contente por um ano que fiz. E aí depois todo mundo começa a falar porque não fica por uma coisa, por outra. Mas, cara, muita gente escuta o cara que não conhece minha história da minha joelho. E pode chamar o doutor, os três doutores que tem no clube, o pessoal do fisioterapeuta, eles sabem como eu sofro o dia a dia. E eles sabem que eu não estou mentindo. E para quê? E eu pongo na balança aí. Uso, o Luiz, tem necessidade você de estar sofrendo esta dor depois do ano muito bem que foi no Grêmio? Que a gente do Grêmio fique com essa imagem de Suárez.
Lindo.
Que Suárez fez tudo o possível. Que Suárez em julho. Júlia, fala. Júlia.
Sim, Júlia.
Suárez falou que ia ir embora em dezembro. E que Suárez se comprometeu todos os meses e fez tudo o que podia fazer no gramado. Que valorem isso. Que não vou, ah, vai ficar, não vai ficar. Não. Eu me comprometi no Grêmio. Qualquer outro jogador, eu acho que no futebol, se Júlia fala que em dezembro vai embora, fico tirado na maca todo o tempo que eu quero. Sim. E aí eu sou diferente por isso, porque eu gosto do meu trabalho e eu quero que a gente do Grêmio, do futebol, goste de que eu sou comprometido no meu trabalho. E aí a imagem que a gente e o Grêmio tem que ficar agora é que Suárez fez tudo o possível para o Grêmio voltar ao Libertadores. E que o Suárez foi um profissional e que tratei de fazer o melhor. E que se eu fico, você não sabe o que acontece no futebol. Você não sabe, capaz que eu machuco ou vou estar pior ou não vou estar da mesma forma. Ah, eu prefiro, como pessoa de futebol, prefiro que me lembrem por como fui esse ano e que não com o cara do próximo ano.
Tô quase chorando aqui. É incrível, é isso aí. É essa imagem que fica, eu acho, né? Sabe quando é que foi esse gol,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Nem eu creio que eu chutei assim também.
Foram... Eu tenho aqui também os teus números no Grêmio, óbvio. E eles são incríveis também. E eu não sei se tu sabe decorar os teus números, porque tu tem falado muito desse... De que duvidaram de ti e que tu respondeu. É. E respondeu dentro do campo da melhor forma possível. Tu sabe quantos gols tu fez?
No Brasileirão, 14. O outro, não sei.
Na tua passagem pelo Grêmio, 26.
26.
Até a gente tá gravando essa conversa na sexta-feira, tá? Então, hoje é segunda, né? Eu tô postando no dia 4. Tem um jogo, que é o contra o Vasco. Eu não sei se tu fez gol ontem, né? Contra o Vasco, pode ser que tu tenha feito. Mas hoje, né, tu tem 26 gols, 16 assistências, 52 jogos. No 17, né? Tu deu assistência ontem pro Ferreira. Então, são números incríveis. Esse é o gol mais especial da passagem? Se você eleger um gol ou algo que fica pra ti, sabe? Tipo, cara, o que tá ficando pra mim?
O especial sempre tem que ser o primeiro, Mas o bonito foi esse, foi mais bonito, sim. Foi mais bonito. A gente jogando com a torcida em casa, que todo mundo... Esperava isso também, né? Já havíamos tido um jogo antes contra a Inter no Gauchão, mas no Brasileirão, que a gente espera muito de jogadores assim de alto nível, eu acho que foi melhor.
Esse aqui tu dá uma ida pra lá, uma volta pra cá e emenda um golaço e sai que tipo assim, ó, foi lindo mesmo. Tu virou mesmo um gaúcho, né? Porque tu foi a Gramado, foi no Planeta, nós fomos juntos.
Tava verdade.
Bom, né, cara? Tava
não
bom.
Lembro mais.
Tu lembra bem?
Esqueci o
que eu... Porque eu já tinha esquecido, Lucas. Bom, fomos ao Planeta, fomos a Gramado. Tu,
Tu curtiu, né?
Você é Shangri-La?
O papai Shangri-La foi na casa do Lucas. Foi, tomou um banho de mar. É, tu te lembra do banho de mar, não?
É, lembro os pés que tu vendo aí no mar também.
Qual é o sentimento, meu, que fica agora que tu tá indo e... Tu vai jogar onde?
Não sei, ainda... Agora... Foi o agora... O... dois, três dias faz... 10, 11 meses que eu comecei a treinar. Imagina as ganas que eu tenho de pegar umas férias.
E praia.
Desaparecer do mundo. 10, 15 dias, mas porque foi um ano muito duro para mim, para meus filhos também, que eles estavam de férias aqui na escola e ficaram aqui comigo.
Sim, verdade.
Ficaram aqui, por quê? Porque eles sabem que eu preciso deles e ficaram aqui, cara. E eu devo a eles isso. Essas férias, boas férias, tranquilo, disfrutando. E depois não sei o que eu ia fazer.
Cara, onde tu for jogar, velho, a gente vai estar te acompanhando. Só antes da gente acabar, a gente já tá terminando, tá? Só tem o último depoimento que eu acho que representa um pouco do que foi a tua passagem pelo Grêmio. É um cara que eu acho que tu... Enfim, pode não ter um carinho gigantesco da torcida, pelo contrário, mas eu acho que esse cara representou bastante.
E aí?
Fala, irmão, tranquilo? Primeiro, te parabenizar por tudo aí que viveu e tá vivendo futebol até hoje. Dizer que foi uma honra ter trabalhado com você, passar esse tempo aí que eu fiquei no Grêmio aí. E só pedir a Deus para te abençoar cada dia mais, pelo cara que você é. Além de ser grande jogador, como pessoa melhor ainda. Eu sempre lembro daquele dia que eu tava mal depois de um jogo aí, que você me chamou para tirar uma foto e até postou. Então, para mim, vai ficar marcado para sempre aquilo ali. Ainda mais de um cara que tem a tua história no futebol. Então, só quero pedir a Deus que abençoe muito você, tua família aí, onde você for, por onde você andar. Que Deus possa estar te acompanhando. Beleza? Tamo junto, Soares. Grande abraço, valeu.
Não, cara, esse aqui, o primeiro dia que eu cheguei ao Grêmio, ele não estava. Porque tinha sua mãe enferma e estava fora. E tá, todo mundo estava aí. E aí todo mundo falava, não, o Thiago ainda não chegou. Eu, quem é o Thiago? Não, ele é mais brincadeira aqui no vestuário. Vai ver com você, a ver. o primeiro treinamento estava aí, estava quietinho aí. E quando o Gabeira, o ajudante do Renato, falou: Ô, Soares, tem cuidado com o caça-craque.
O caça-craque.
o caça-craque. Tem um joguinho aí que é um contra um, contra ele. Me machucou a perna, cara.
O Thiago
machucou a perna. Mas eu fui a fazer carrinho nele e ele machucou assim. Ele estava morto porque eu fiquei... E aí começou uma parceria que o cara que jogava um truco, ele ensinou, eu aprendi a jogar o truco gaúcho aqui, o truco.
Sim.
Jogávamos aí, depois... Cara, esse momento aí que ele tá falando que o torcida não sabe que o jogador quer fazer sempre o melhor. E eu sabia o momento que ele tava passando, um momento ruim, um momento mau. E aí, não tem como não apoiar os jogadores assim. E por isso que eu não entendo, às vezes, aqui, quando a torcida xinga o jogador do mesmo time. Isso é pior. Não ajuda o time, não ajuda o Grêmio. Não sou o Grêmio, eu sou... Brasil, já vi muito, já. Já vi muito, já.
É diferente do resto.
É diferente. Mas é cultura.
É cultura.
É assim, é normal.
Mas no Uruguai o cara não vai de hipótese nenhuma, não?
Não, há um jogador, mas tem aqui que fazer muito, muito, muito mal. Aqui vai o segundo jogo.
Já tô vaiando.
Ah, e aí me falava, né? O Thiago me falava, foi muito bem que você começou fazendo gol, já não vai xingar mais.
Que bom que tu saiu fazendo gol, senão... Cara, vou pegar no teu pé. Mas eu acho que tu ajudou muito ele, acho que isso ficou muito marcado pra ele.
A postagem, né?
Pra ele foi.
Sim, ele me mandou mensagem depois a gente falou com ele. Eu falei quando ganhou a Copa Libertadores que foi ele e o Diogo.
O Diogo Barbosa também.
Tia, pra nós finalizar de vez, o que que fica pra ti de Porto Alegre, pra ti do caralho? Foi uma passagem linda, oh, maravilhosa. Qual é a lembrança que tu vai ter daqui a 10 anos, tu olhar pra trás, ler tua carreira no Grêmio?
Eu ia falar, tô maravilhoso o que eu vivi aqui no Porto Alegre. Foi incrível todo. Eu não posso esquecer todo o bonito que a gente viveu no jogo, fora do jogo, fora. Mas, cara, o problema é que a gente em Porto Alegre agora vai ficar mal, triste, fa. Porque a última lembrança que eu ia ter vai ser o assado de você aqui, cara. Que é, isso foi... Esse
vamos ter que ressignificar.
Esse aqui,
Não, não, mas é que tô nós vermelho estamos conversando. Aqui. Não, Luiz, não vai.
Não. Esse é o único. Já tá, já ficou. A lembrança que eu ia ter foi o último assado de você aqui. Já tá.
Então vamos combinar o seguinte. Quando o Benja vier jogar no Grêmio, a gente faz um assado para Benja. Vamos combinar isso?
Tá, vamos combinar.
Não, me disseram que lá na escolinha ele deita. É? Diz que ele joga pra caramba.
Aí come pra caralho também.
Aí come também. Benja está convidado para um assado para o Benja. É isso, olha aqui. Bom, tem alguns regalitos, tá? Essa aqui é a faca da Cutelaria Dávila.
Eu ia poner uma... Como fala? La tienda.
Uma moeda.
Como é tienda, boludo, que me olvidé.
Do que, Lucas?
Uma loja de facas, de tantas facas.
Quantas tu ganhou? Sim, umas 30 facas. Cutelaria, essa é a mesma faca que eu tô usando, é uma faca artesanal. Ah, eles customizaram pra ti, tá? Escrito Luisito. Acá está. Linda, né? Dávila.
Tá muito. Corta bem?
Porra! Experimenta. Não, meu dedo. Vê aqui.
O dedo.
Não, ai, caralho. Vê aí. Faz. Tá bom ou não?
Tá vermelho, olha.
Não faz assim. Não começa. Ô, a rapaziada da Nissu Gala também, um dos parceiros aqui, deixou aqui um bolezinho, customizou também. Rapaziada da Nissu Gala também. Quem mais eu tenho que dar pro... Cadê? Ah, tá. Tu tem cachorro ou não?
Tem. Em Barcelona tá. Tem.
Depois eu vou te entregar. Produtos Select Monelo. Os caras lembram de tudo, velho. Isso aí, essa ração é maravilhosa. Uma qualidade incrível. É a mesma ração que o óleo que te recebeu aqui em casa.
Ah, tá bom.
Tá? Eu só tô mostrando pra ti, depois eu vou te dar uma caixa maravilhosa.
Muito
tá?
obrigado.
Com tudo isso. Tá lindo ou não tá?
Então, o típico do programa que agora tem que devolver?
Não, tu vai ficar com isso aí.
Certeza?
Que, pega uma camiseta pra mim e ele autografar.
Vai ter que filmar que eu vou embora com isso aqui, hein?
Não, fica tranquilo.
Que?
Não vai ter. Fica tranquilo. Me dá uma ali branca, por gentileza. Quer? Aí eu vou. Nós vamos firmar. É firma, né? Que chama?
Sim.
La firma? Luiz, vou autografar essa aqui pro regalito pro Duda. Além dessa aqui, né? Ai, quantas firmas tu faz por dia?
Não sei, mas últimas semanas.
Foi várias.
Aqui.
Mas é tranquilo, meu. Tá acabando, né, Luiz?
É. Para você?
Para a Duda. Para a Duda, tá lindo. Perfeito. Rapaziada, aqui, ó. Tá? Camiseta do Luiz, que eu vou guardar com muito carinho na minha coleção. Um dos maiores da história do futebol mundial. Veio na minha casa, eu não consigo nem acreditar, meu. Muito obrigado. De coração mesmo, tá?
Não, foi um prazer.
Tá pra sempre na nossa memória, tá?
Foi um prazer.
Obrigado. De coração, tá? Foi muito legal. Espero que tu goste. Rapaziada, curtam, deem like e comentem, tá? A gente tá indo embora.
Comenta aí a carne.
É, comenta a carne, às vezes não tá boa essa carne aí. É muita corneta, tia. O homem aprendeu com o Lucas. Isso é coisa tua, velho. Gente, até o próximo assado. Tamo junto. Tchau.
Fala, Duda Garbi, meu parceiro. Denilson Show, beleza? Já tô sabendo que você tá com um fenômeno aí. Luisito Soares. Olá, Luisito. Sou Denilson. Bueno, é um prazer haver disfrutado de tu futebol aqui em nosso país. Em meu país, el país del futebol. Um futebol de muchísima calidad. Y hemos tenido la suerte de verte jugando en nuestro campo. Así que te vaya bien, a donde quieras que vayas, a donde quieras que vayas. Que te vaya bien, no solo en campo, pero también con tu familia, que te veo. Eres un padre maravilloso, un esposo maravilloso. Así que te vaya bien con tu vida, ¿vale? Un besito y hasta luego.